Hör ihr den?
Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área para comentar essa vitória do Vascão aí. 4-2 contra o Botafogo, primeira vitória em clássicos na temporada. E para você ver como é o futebol, hein? Para mim, a pior partida do Vasco nesses três clássicos é justamente aí a partida em que o Vasco não só ganha, como goleia o Botafogo. Porque, vou falar aqui, por mim, até enquanto ainda estava 2-1 para o Vasco, eu ainda estava nervoso, achando que o Vasco podia não só empatar a partida, como até perder. Achei que o Botafogo foi melhor grande parte do tempo, mas o futebol é bola na rede, né? Quem bota a bola mais vezes no fundo da rede é quem ganha. E o Vasco foi muito feliz hoje. Nas poucas oportunidades que teve, conseguiu deixar seus golzinhos e conseguiu essa vitória aí com até certa tranquilidade, eu diria, né? Vamos falar da partida então, uma partida que começou já nervosa. Sim, mal começou o jogo, sei lá, com 3 minutos, saiu um gol do Botafogo, que acabou sendo anulado depois. O VAR mostrou que o jogador do Botafogo ali, né, acho que era o Vitor Sá, né, tava um pouquinho na frente, mas num lance que já meio que mostrou o que ia ser o primeiro tempo do Vasco, né. O Vasco dando muita liberdade ali no miolo da área pro Botafogo chegar tocando. Acho que o time sentiu demais as ausências do Medel e do João Vitor, né? O Maicon entrou, assim, ele não vinha entrando nos jogos, né? Parece que entrou meio fora de rotação. O Rojas também é um jogador aí muito de muita entrega, né? Esforçado, mas não tem nem o talento, nem a velocidade do João Vitor. Então, você percebe que o Vasco sentiu tanto defensivamente, era um time que não ia marcar tão em cima, talvez até por, né, por conta da lentidão do Maicon e do Rojas, o time não subia tanto para marcar, não dava tanto, não chegava tão junto, né? Na hora de sair também pro ataque, não tinha a confiança de sair tocando. Então, por isso muitas vezes chutava a bola para frente, o Botafogo subia a marcação, o Vasco já dava chutão para frente. Quando tentava sair tocando também, você via que era difícil, a coisa estava complicada. Então a gente viu, voltando assim também, o esquema tático que o Ramon ele começou jogando foi um esquema meio estranho, né? Ele jogou com 3 zagueiros, mas não jogou naquele tradicional 3-5-2. Foi mais um 3-4-3, né? Os 3 zagueiros, aí uma linha de 4 ali com o Zé Gabriel e o Galdames, e os laterais, e o Medel jogando lá meio de ponta esquerda, o David pelo outro lado, e o Verrete centralizado. Então ficou um meio campo muito espaçado. Não, tanto o Zé Gabriel quanto o Galdames não tem aquela velocidade, né, para chegar mordendo, para chegar mais junto. Então o Vasco ficou completamente envolvido pelo Botafogo, principalmente ali nos primeiros 20 minutos. O Vasco ele ficou muito envolvido, não conseguia sair pro ataque. Chegava pouco e chegava mal no ataque. E quando o Botafogo estava com a bola, tinha muita facilidade para sair tocando, tinha tranquilidade até o meio campo ali. O Vasco não marcava em cima, né, não marcava a saída. E mesmo quando chegava ali na intermediária do Vasco, que nem eu falei, muita liberdade para tocar, para, né, matar a bola. E várias vezes a jogada acabava com o Botafogo concluindo a jogada, ou chutando para fora, tentando um passe, um lançamento que não dá certo, e não com o Vasco roubando, né? E mesmo quando roubava, também não tinha um contra-ataque. Tentou algumas vezes com o Verrete, né? Tentava a bola lançada pro Verrete. O Verrete não é velocista para sair conduzindo a bola. Então foi uns primeiros 20 minutos, principalmente, onde o Vasco foi muito envolvido. E aí no lance de novo, né, de toda tranquilidade, o Tiquinho pega a bola, consegue recebe com tranquilidade, sozinho, mata, ajeita pro Eduardo chegar também livrezinho para bater e fazer, acerta, né, uma bela chapada ali, foi um belo chute, mas com muita liberdade, né? Os caras fazem 1-0 e ali eu já tava preocupado. Caraca, se a gente conseguir sair com 1-0 só do placar, né, nesse primeiro tempo, vai tá bom, porque tem que ajeitar muita coisa aí, né? Mas ainda no primeiro tempo, o Ramon já mexe um pouco no time, já traz o Paê mais pro meio, ele joga mais centralizado, e é jogando ali centralizado, inclusive, que ele vai achar o Galgamês, né? que vai matar a bola, chutar. O Gattino ainda defende, mas no rebote ele consegue um empate. Um empate para mim ali salvador, né? A gente conseguiu ir pro intervalo com 1-1, foi muito importante, porque, cara, foi o lance do Vasco no primeiro tempo. Teve um outro chute ali, um outro cruzamento do Paier quando ele tava pela esquerda, que o próprio Galgamês também chuta, mas chuta em cima do Gattito. Foram meias chances do Vasco no primeiro tempo, né? Então, um primeiro tempo muito abaixo, mas que a gente ainda assim conseguiu sair com empate. Um empate para ser comemorado. E aí, tava assim, ainda feliz. Vamos ver o que o Dom Ramon vai preparar para esse segundo tempo. Como é que ele vai fazer. Veio sem mexidas, né? O pessoal pedindo, talvez, botar aí um Cocão no meio campo. Tirar ali o Rojas ou o Maicon e botar o Cocão para ter essa pegada mais no meio campo. Né? Um cara com mais velocidade, um cara que marca mais colado. O Watson no ataque, para ver se dá alguma criatividade pro ataque também, e voltou com o mesmo time, e a gente nem deu para entender o que ele ia fazer ainda. Já um belo lance ali, uma inversão de jogada, o Piton pega a bola pela esquerda, faz uma tabelinha com o David, sai na cara do gol, né? O lance que eles criaram tantas vezes no primeiro tempo contra a gente conseguiu fazer igual, e Piton foi muito feliz na conclusão ali, 2-1, virada logo no começo do segundo tempo. Também foi assim excelente, porque já desestabilizou o Botafogo. O Botafogo sentiu, bateu um nervosismo ali. Os caras sentiram, a gente conseguiu administrar o jogo por um tempo. Mas aí, cara, de novo, o Botafogo começou a ir pra cima, começou a criar um monte de chance. Criou pelo lado esquerdo de novo. Vitor Sá entrou, ele saiu na cara do gol, tava frente a frente com o Léo Jardim, resolveu tocar pra trás. Deu um mole, aí pelo meio o Savarino deu um bicão ali que obrigou o Léo Jardim a fazer uma excelente defesa. Depois aquele Damian, né? Damian, um jogador novo aí, Damian Soares, também, cara, entrou pela direita. Saiu na cara do goleiro ali na última hora, tentou cruzar pro meio, aí cortou, aí depois travou. Enfim, tava atacando por todos os lados, para você ver que não tinha ponto fraco, né? Era pela esquerda, era pela direita, era centralizado. A gente falou aqui nos pós-jogos, depois do jogo contra o Flamengo, depois do jogo contra o Fluminense, de como a defesa tinha sido segura, de como os adversários tinham chegado poucas vezes no ataque, poucas vezes tinham obrigado o Léo Jardim a fazer grandes defesas, e hoje foi o contrário, né? Ele fez várias defesas ali, não fez aqueles milagres, mas fez várias defesas difíceis. E graças a Deus funcionou, a gente conseguiu. Mas que nem eu falei, cara, tava o jogo ali, o Vasco faz o gol, o Botafogo sente um pouco, mas depois o Botafogo foi crescendo. Eu falei, cara, pô, tá aqui no meio do segundo tempo ainda pra sair um empate. E aí saindo um empate, a gente, pô, tomar a virada de novo não custa nada. Tava meio tenso, tava. O que vai acontecer aí? E aí, cara, um lance fortuito. Uma saída de bola ali do Botafogo. O Gattito toca ali no zagueirão lá do Botafogo. O Paulo Henrique, usando aí aquela qualidade dele, que é a velocidade, chegou na bola, conseguiu roubar. O zagueirão se assustou, foi tentar segurar ele, agarrar sem perceber que estava na área. Pênalti. Pênalti. Foi lá, Verrete, foi o primeiro dele da temporada. Com tranquilidade, 3-1, ali já era, sei lá, metade do segundo tempo. Aí ali deu pra ficar tranquilo, né? Porque a gente com 2 gols de vantagem, dá pra administrar também. A gente não. É um time experiente, né? Que ia ter ali. Ali eu passei a ficar confiante que a gente ia conseguir segurar esse resultado. O próprio Ramon Dias também, cara, sai o gol do Verrete, já tira o Paier, bota o Cocão pra fechar o meio ali. Né? Numa meio que já abrindo mão do ataque mesmo, vamos segurar esse 3-1 aí, vamos que dá. E ainda consegue depois, quando já começa a fazer, já vai chegando mais pro final do segundo tempo, já começa a fazer umas mudanças que eu acho que até já mais pensando no futuro, né? Tira o Zé Gabriel para botar o Praxedes, acho que mais para dar aí uma, para tentar começar a reabilitar o Praxedes do que por uma questão tática. Mesma coisa serve pro. Aí vai tirar o Paulo Henrique também, o PH, muito mais porque ele sentiu uma contusão ali, já tinha cortado a cabeça no primeiro tempo, já tinha sentido uma dor na perna, então entra o Puma, muito mais para poupar o PH, e também tira o David e coloca o Adson de novo, né? Mais num projeto, aí, num plano de ritmo de jogo, de botar o Watson em ritmo de jogo, do que por uma questão tática. Então já estava naquele esquema do, vamos segurar aqui, e aí consegue ainda assim fazer um quarto gol. Uma bola cai ali pro o Praxedes, engraçado, dois que entraram, né? O Praxedes, mas ali o Botafogo já estava indo com tudo para cima. Então, de novo, a situação que o Vasco encontrou, cedeu pro Botafogo muitas vezes no primeiro tempo, acabou encontrando no segundo, porque de novo o Praxedes recebe a bola ali no meio campo do Botafogo e tá livre. É um tipo um latifúndio vazio, sem ninguém. Ele vê o Puma chegando pela direita, toca. Puma também tranquilaço, podendo cruzar, cara, com toda a tranquilidade do mundo. Cruza por baixo, pro Verrete batendo, a bola bate na trave, ainda bate nas costas do Gatito antes de entrar. Então ainda tem esse requinte de crueldade. 4-1 pro Vasco. Depois os caras ainda vão diminuir também para 4-2 num golaço lá de bicicleta. Acho que foi do Eduardo de novo, né? Mas ali já tava, né? Foi ali, ainda tinha que fazer mais dois gols, já era 45 do segundo tempo. A vitória já estava sacramentada. Mas, repito, cara, foi um jogo... Aquelas coisas do futebol. A gente tem que valorizar o quê? A qualidade, mal bem, né? Mal bem a gente teve... Não foi uma grande partida, cedeu muito espaço pro Botafogo, mas muitas vezes, quando esse espaço foi cedido, tinha o Léo Jardim lá atrás, a qualidade do Léo Jardim. A gente vai encontrar o empate num passe, pô, primoroso do Payet. Não chegou a fazer uma grande partida hoje, mas é um cara que pode tirar esse coelho da cartola, né? O Vasco ali jogando mal, sendo envolvido. A gente tem um Payet que, cara, manda um lançamento meio de trivela, meio louco lá, e acha um companheiro livre na cara do gol, o cara faz o gol. Não é mesmo? A velocidade do... Então, assim, é aquela coisa que a gente fala do time competitivo, que mesmo quando, às vezes, não tá sendo superior na partida, tá sendo envolvido, tem essa qualidade, essa experiência para dar essas estocadas. E nessa, a gente consegue uma vitória, que nem a gente conseguiu essa vitória hoje. Uma vitória que dá tranquilidade pro Vasco aí, né? Se classificar no campeonato. A gente consegue agora só não vacilar com Volta Redonda e com o... A Volta Redonda é portuguesa, que a gente consegue essa classificação, né? Aí antes também falar só mais uma coisa que eu esqueci, cara. A transmissão que a federação tá fazendo aí desses jogos é uma coisa lamentável, né? Lamentável. Muito ruim, poucos replays. Teve um lance no primeiro tempo em que o PH pega a bola pela direita, vem cortando todo mundo, entra na área, e aí tem um toque com o goleiro ali e cai. E cai, cara. Eu fiquei na dúvida se foi um empurrão ou não. Não tenho a certeza de que o zagueiro empurrou, mas também não tenho a certeza de que não empurrou, né? Então, e logo na sequência sai o gol do Botafogo. Então conseguiu passar o replay ali, beleza. Mas, cara, depois entra a parada técnica obrigatória no meio do primeiro tempo e ninguém para reprisar aquele lance não reprisou mais, entendeu? Então a gente ficou sem saber. Agora vai ter que buscar e vai ter que ver o lance de cima também, porque não vai ter uma câmera de baixo mais próxima para ver se empurrou ou não. Até, se a gente for confiar aí na como é que se fala? Na honestidade do VAR... vamos acreditar que não, né? Porque se tivesse empurrado, talvez tivesse que... Mas também como na sequência sai o gol, fica aquela coisa, como é que faz? Cancela o gol e chama o pênalti? Enfim, o importante é que a gente ganhou, o importante é que a gente encaminhou bem a classificação, é só não vacilar agora, a gente vai ter agora uma semana aí para treinar pro jogo contra o Volta Redonda, vamos ver aí, torcer pro esforço, já ter tá em condições para estrear, pro Watson também se aprimorar, porque... De novo, né? É um jogo que mostra as forças do Vasco, mas mostra as fraquezas também. A gente viu que a nossa zaga mesmo, cara, quando os titulares não estão disponíveis, tem uma queda bem forte de qualidade. Lá na frente está faltando gente até pro ataque. Vamos ver também se a diretoria se movimenta para trazer mais alguém aí antes dessa janela fechar. Mas estamos vencendo, estamos nos classificando, isso é bom, traz tranquilidade. Vamos curtir esse momento também, beleza? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Se tudo der certo e nada der errado, a gente volta amanhã falando mais de algum assunto do Vascão aí. E até lá, a gente vai falar.